As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. O Centro de Integração e Reabilitação de Tomar está a ser alvo, durante o dia de hoje, de uma ação de desinfecção das instalações, depois de ali ter surgido um surto de Covid-19. Célio Boné, presidente da direção da instituição, confirmou à ERT que há 51 pessoas afetadas, entre utentes e funcionários. O caso está a ser acompanhado pela Delegada de Saúde e não há visitas à instituição.
Está agora com um surto. Fizemos testes aos utentes e aos funcionários de duas valências, num total de 132 testes, dos quais 51 deram positivos. Na segunda-feira, um funcionário teve um ligeiro sintoma, perda de olfato. Nessa altura, dissemos, portanto, ao funcionário para não vir trabalhar mais e para fazer o teste, que deu positivo na terça-feira. Portanto, a partir daí, testámos todos os colegas de trabalho e os utentes que estariam mais próximos. E, portanto, ontem os resultados deram positivo para 50 pessoas. Estamos com o acompanhamento. Neste momento estão os bombeiros a fazer a descontaminação dos edifícios. Temos uma equipa a tratar do lar, mas ainda é um bocadinho prematuro para falarmos disso, porque estamos neste momento a agilizar da melhor forma, de modo a responder às necessidades dos utentes e garantir a sua segurança. Agora, nesta altura, não há visitas de familiares. Estamos a tentar neste momento descontaminar os edifícios e, portanto, as pessoas têm que ser retiradas para outros locais para depois voltarem. Portanto, não há visitas neste momento.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento Centro-Sul do Aços Médio Tejo registrou 199 infecções por Covid-19 nas últimas 24 horas. Há registro para mais 73 casos em Orém. Tomar tem mais 26, Torres Novas 25, Mação 18, Ferreira do Zezer 15, Entroncamento também 15, Abrantes 13, Alcanena 11, Constância 2 e Vila Nova da Barquinha mais um caso. O Conselho de Orém continua com o maior número de situações desde a chegada da pandemia, com 1.955 infecções, seguido por Torres Novas com 1.345, Tomar com 1.337, Abrantes com 934, o Entroncamento com 797, Alcanena 612, Ferreira do Zezer 381 e Lamação com 345, segue-se Vila Nova de Barguinha com 172, Constância com 121, Sardual com 100 casos. No Aços Médio Tejo estão hoje 954 pessoas em vigilância ativa. O Conselho de Alcanena tem 196 cidadãos nesta condição, seguido de Tomar com 175. Aparece depois Torres Novas com 126, Mação com 123, Entroncamento com 96, Ferreira do Zezer 73, Orém 59, Abrantes 54, Vila Nova da Barguinha 30, Sardual 14 e Constância com 8. O Aços Médio Tejo registra um total acumulado de 8.099 pessoas infectadas, 4.540 recuperadas, 954 pessoas em vigilância ativa e 149 óbitos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara de Tomar suspende a partir desta segunda-feira as aulas na Escola Básica Raul Lopes devido à falta de recursos humanos como resultado da Covid. A indicação foi avançada à ERT por Anabela Freitas, a Presidente da Autarquia Nabantina. Em causa estão várias infecções confirmadas em funcionárias daquele estabelecimento de ensino, 6 em 7 precisamente, pelo que o município, apesar de se ter desdobrado em esforços durante a passada semana, não conseguiu garantir a segurança das crianças e, lamenta Anabela Freitas, vai ter que avançar para o encerramento. Convém esclarecer que a Câmara tem legitimidade para tomar esta decisão, tendo em consideração que estão em causa meios operacionais, mas o mesmo não pode acontecer no que respeita a casos de contágio, ou seja, Anabela Freitas reforçou que a intenção também do município e das autoridades de saúde suspender as aulas em todas as escolas do Conselho, independentemente do grau de ensino, mas aqui a decisão final será sempre da Direção-Geral de Saúde.
Rádio Web, a primeira a informar.
Começou na última sexta-feira o processo de vacinação a 57 profissionais e utentes do Hospital da Misericórdia de Tomar. As equipas de vacinação voltam, entretanto, à instituição nesta terça-feira para prosseguir com a vacinação nas restantes valências. Como disse a ERTS, o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, António Alexandre, também um dos vacinados na última sexta-feira.
Esta fase correu bem, não tenho conhecimento de nenhuma alergia, nenhuma má disposição de ninguém dos 57 que foram vacinados na sexta-feira, e portanto correu bem, e amanhã, a partir das 9:30, está cá novamente uma equipa para, já tenho esta notícia de hoje de manhã, que vem continuar a vacinação, como se esperava, todos os restantes trabalhadores da Misericórdia e todos os utentes de todas as valências. Portanto, amanhã, no lar de Nossa Senhora da Graça, vão ser todos vacinados, os que lá trabalham e os que lá estão, mais os da residências, e também os da unidade de internamento privado, que na sexta-feira não foram, e portanto isto tem equipas, portanto a equipa que veio na sexta-feira é a equipa ligada mais aos cuidados continuados, e agora é a equipa que vem aos lares, às estruturas residenciais para pessoas idosas, todas, e portanto amanhã julgo que a Santa Casa da Misericórdia ficará com todos os seus trabalhadores e utentes vacinadas. Eu tenho nesta fase, até antes do Natal, disse-o várias vezes publicamente, por todas as formas possíveis e até diretamente aos funcionários, em cartas, mensagens que lhe envio com periodicidade, eu pelo menos mensalmente mando, que os trabalhadores da Santa Casa da Misericórdia tiveram um comportamento e uma atitude de muita dignidade, muito empenho no trabalho, muito empenho nestas dificuldades que foram acrescidas. Aqui trabalhar num lar é uma coisa complicada, como muita gente sabe, é uma coisa difícil. Sem o Covid, com o Covid isto tornou-se muito, muito, muito pior, imaginavelmente pior, trabalhar hoje num lar, como a gente também percebe, quem estiver atento, ver as televisões, ver as notícias, perceber. Na Santa Casa da Misericórdia houve sempre uma paz interior, houve uma capacidade de resposta total dos funcionários, os trabalhadores tiveram um comportamento exemplar, conseguiram, porque é difícil, evitar o mais possível contágios, conseguiram evitar os contágios dos utentes, não tivemos utentes com contágio, e isso é uma coisa que foi fruto do que eu costumo dizer, ao contrário, mas agora vou dizer, por muita sorte, porque é preciso sorte nisto tudo, mas também muito cuidado e uma atitude de muita dignidade com que os trabalhadores da Misericórdia trabalharam, todos eles, desde as diretoras encarregadas, todo o pessoal que cá trabalha, teve uma atitude muito exemplar e excepcional. Agora, passamos à fase da vacinação. A vacinação não resolve o problema. É preciso ter atenção, mesmo as pessoas como eu que levaram a primeira toma da vacina não estão imunes ainda. É preciso dar um tempo. Só depois da segunda dose, e no primeiro caso, nós, os que fomos vacinados na sexta-feira, já está marcado para o dia 5 de fevereiro, virem dar a segunda dose. E este processo é um processo que está a ser feito no país todo, porque hoje há, digamos, um compromisso, que foi a mensagem que chegou da sexta-feira da União das Misericórdias, dizendo que havia um compromisso do governo desta semana vacinar todos os lares, todas as misericórdias e todos os lares, e portanto há aqui um trabalho exaustivo que está a ser feito, que é também de louvar, que é estas equipas de vacinação que estão agora a vir aos lares, estão a vir às misericórdias, estão a vir a todas estas instituições, para dar a vacina. Isto são equipas também extraordinárias que estão a fazer um trabalho que é difícil, que é complicado, num ambiente de pressão que nós nunca pensávamos, sonhávamos que podia acontecer, mas que está a ter êxito.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Val do Tejo, procedeu à identificação e detenção de um homem de 28 anos de idade por fortes indícios da prática de vários crimes de abuso sexual de crianças, pornografia de menores e aliciamento de menores para fins sexuais, todos na forma consumada. A investigação apurou que o agressor contactou a vítima, uma menina de 11 anos, através das redes sociais e aproveitando-se da sua ingenuidade, estabeleceu uma relação supostamente amorosa com a menor, levando-a a acreditar que eram namorados, tendo-a convencido a encontrar-se consigo em 3 ocasiões distintas, alturas em que dela abusou sexualmente. O autor conseguiu ainda que a vítima lhe enviasse inúmeras fotografias e vídeos onde aquela surge despida e em poses sexualizadas. investigação às práticas delituosas do indivíduo continua, prevendo-se que possam vir a ser identificadas outras vítimas. O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vão à reunião de Câmara, a realizar hoje à tarde pelo Executivo Municipal de Tomar, 3 minutas de contratos de comodato relativos à assistência por parte do município de salas nas instalações da antiga escola de primeiro ciclo, Infante Dom Henrique. O primeiro submete à aprovação do Executivo Municipal a minuta do contrato de comodato relativo à assistência de uma sala do Bloco A do edifício da escola do primeiro ciclo, Infante Dom Henrique, à Federação do Folclore Português, Conselho Técnico Regional do Alto Ribatejo, para o desenvolvimento de atividades pela entidade. O segundo contrato de comodato é relativo à assistência também de uma sala do Bloco A do edifício da Escola do Primeiro Ciclo do Infante Henrique ao Centro de Estudos e Proteção do Património da Região de Tomar, igualmente para o desenvolvimento de atividades do centro. Quanto ao terceiro contrato de comodato, este refere-se à cedência de uma sala, igualmente no Bloco A, da referida escola, à Acrescer, Associação de Pais e Amigos de Crianças com Necessidades Educativas Especiais de Tomar, para esta ali também desenvolver as suas atividades.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foram finalizados os trabalhos de reabilitação da via do ramal de Tomar, com investimento de 1 milhão de euros a execução desta empreitada, assegurar assim a melhoria dos níveis de segurança, qualidade e disponibilidade da infraestrutura ferroviária, melhorando a comunidade e o serviço para os passageiros e reduzindo os custos de manutenção da infraestrutura. No âmbito da empreitada foram realizados trabalhos de substituição integral das travessas de madeira por travessas de betão bibloco. Foi também substituído o carril em barra curta por carril em barra larga soldada. Foi ainda beneficiado o sistema de drenagem em toda a extensão do troço e a pesagem de nível, também ao quilómetro 1290, foi igualmente beneficiada. A gestão, coordenação e fiscalização dos trabalhos da empreitada foram assegurados por meios internos da Infraestrutura de Portugal, tendo o projeto de execução sido desenvolvido pela IP Engenharia.
Rádio Web, a primeira a informar.
O novo confinamento deixa em aberto a possibilidade da realização de visitas a familiares nos lares. Recorde-se que no decorrer do primeiro confinamento geral, em março do ano passado, a proibição de visitas a lares foi uma das primeiras medidas restritivas adotadas e que se prolongou por mais tempo. No regulamento em vigor, no novo estado de emergência, é autorizada a visita a utentes de estruturas residenciais para idosos e para pessoas com deficiência, unidades de cuidados continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Integrados e outras respostas dedicadas a pessoas idosas, bem como para atividades realizadas nos centros de dia. Apesar do decreto do Governo prever ainda que possam ser sujeitos a testes os visitantes, a medida é contestada pelas autoridades de saúde locais. Maria José Esperança, delegada de saúde pública do Açores Médio Tejo, não tem dúvidas que não se devem fazer visitas aos lares.
Comento que não devem fazer visitas nos lares. Eu compreendo e sei, até porque também já estive confinada, já estive em isolamento, eu sei que é difícil as pessoas que estão nos lares de não verem os seus familiares. Mas temos que pensar que é essa população, a população em que está a ser mais atingida pelas mortes, pelos óbitos. E, portanto, a meu ver, não devem ser feitas visitas aos lares. Mas atenção, isso depende do lar, isso não depende de nenhumas medidas de confinamento que venham do Governo, que venham, seja da Segurança Social, que venham de onde vierem. Isso depende da organização do lar e do parecer das autoridades de saúde. Eu sou da opinião que não devem fazer-se visitas ao lar, pese embora realmente custe muito para as pessoas. Mas a vida é mais importante do que a visita ao lar.
Informação na hora certa, diária e atualizada. Rádio Web, a primeira a informar.
A unidade móvel Esperança Porta a Porta, adquirida pelo município de Vila do Rei no último ano, vai, durante o período de confinamento geral, assegurar um apoio individualizado aos habitantes do concelho, assegurando-lhes o acesso a bens de primeira necessidade, sempre que necessário, técnicos do município e do CLDS 4G de Vila de Rei vão deslocar-se até às populações mais isoladas, em risco, infectadas pela Covid-19 ou em isolamento profilático, de modo a auxiliar na entrega de bens alimentares de primeira necessidade e ou medicamentos. Para usufruir deste serviço, todos os interessados deverão entrar em contacto via telefone com o município ou com o CLDS 4G de Vila de Rei.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting Tomate deslocou-se no sábado a São João da Madeira, onde defrontou e venceu a São Joanense em jogo a contar para a 15ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Os Leões tiveram pela frente o 10º classificado e venceram a partida por 2-5. Os 3 pontos garantiram a subida ao 5º lugar da tabela. Os golos tomarenses foram marcados por Xanoca 3, Ruben Sousa e Pedro Martins marcaram um golo, respectivamente, cada.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com o padre Rui Treze.
Estamos a viver um momento dramático. Esta pandemia não dá tréguas. Tantas mortes. Vidas que acabam dentro de um hospital, sem os familiares verem o seu ente querido. Hospitais lotados. Cuidados primários em dificuldade. Para combater esta pandemia, a ordem é não sair de casa. Que sinais de esperança? 3 sinais de esperança. Esperança na vida. Mais do que nunca, devemos celebrar o dom da vida de cada um de nós. A alegria de ser pai e mãe, a alegria do nascimento, a alegria da família, que é um dom oferecido a cada um de nós, a alegria de todos os que fazem parte da nossa vida, a alegria de nos alegrarmos com o essencial, que é a vida, que é o dom da vida. Temos de testemunhar, mais do que nunca, a cultura da vida. Vida que tem o mesmo valor em cada etapa, em cada geração. Antes da pandemia, discutia sobre a eutanásia. Agora, e com muita preocupação, tenta salvar as vidas. E os meios humanos, os espaços, nunca são suficientes. Isso faz-nos sofrer. Não deixa ninguém indiferente. Combate a indiferença. Quando a vida fica em causa, as pessoas unem-se. Por isso, é necessário unirmos em torno do dom da vida. Outro sinal de esperança. No início desta pandemia, o que é que mais desejávamos? E o mundo inteiro pôs mãos às obras. E também, na vida da Igreja, rezámos, rezámos e rezámos para que pudesse surgir uma vacina. Começou a chegar a vacina e debate se deve tomar ou não. Estranho. Uma coisa boa quase transformada em algo duvidoso. Deve-se tomar ou não? A mim não me deixa dúvidas. E até o Papa Francisco foi muito claro. Diz assim: eu acredito que eticamente todos devem receber a vacina. É uma opção ética, porque está em causa a tua saúde, a tua vida, mas também a vida dos outros. Por isso, é um grande e forte sinal de esperança. Outro sinal de esperança foi um jovem de Tomar que deixou tudo para seguir a Jesus Cristo. Jovem que se chama Bruno. Um jovem entre os jovens que apaixonou-se por Cristo. Cristo olhou nos seus olhos e disse-lhe: vem ver. Ele foi. Seguiu Cristo. Hoje é diácono. Daqui a 6 meses será ordenado sacerdote. Isto é, padre. Coloca-se ao serviço do povo de Deus. Ao serviço da vida. 3 sinais de esperança. Peço para mim e para cada um de vós, para cada família, que saibamos ser sinais de esperança, uns para os outros.
E é tudo. Assim fechamos. Fique bem. Fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.